no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende venezuelana com cocaína no aeroporto de Belém. Programação marca a luta e 20 anos do martírio da irmã Dorothy Stang. Careiro amplia atendimento pediátrico para crianças na rede municipal de saúde. E Parintins e Festival Folclórico são promovidos internacionalmente pela Embratur.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que o município do Careiro, no Amazonas, ampliou o atendimento pediátrico para crianças na rede municipal de saúde. Os atendimentos agora acontecem às segundas-feiras. Anderley Oliveira traz as informações.
O atendimento especializado com pediatra acontece todas as segundas-feiras e o serviço é realizado no Centro de Atendimento Especializado em Saúde do Careiro, garantindo acompanhamento médico adequado aos pequenos. O coordenador do CAEC, Davi Feitosa, destaca que esta especialidade é uma das mais requisitadas entre os serviços ofertados.
Esse mês ela teve, redigindo nosso relatório, ela teve uma produção muito importante, foi a segunda maior produção do nosso, 174, se eu não me engano, atendimentos ao longo do mês.
Feitosa salienta que o atendimento é muito importante para a prevenção de doenças em crianças e adolescentes.
Todas as segundas-feiras nós temos atendimento da pediatra, doutora Camila. Nos dias 10 e 24 nós vamos ter atendimento da nossa pediatra. É algo importante, é de relevância para o município, porque se trata da saúde das nossas crianças e adolescentes. A questão da obesidade, a questão das doenças, a questão da vacinação, muito, muito importante lembrar a nossa população, nossas crianças, adolescentes, das campanhas vacinais.
O atendimento pediátrico é essencial para garantir um crescimento saudável e prevenir possíveis complicações em saúde nas crianças. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os pais e responsáveis a levarem a caderneta de vacinação e documento das crianças no ato da consulta. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal prendeu uma venezuelana com cocaína no aeroporto de Belém. A passageira planejava levar a droga da Colômbia à França, mas foi flagrada durante escala na capital paraense. Os detalhes com Joelma Viana.
A Polícia Federal prendeu uma venezuelana por tráfico internacional de drogas no fim da noite desta segunda-feira, 10 de fevereiro. Com ela foram apreendidos quase 3.500 quilos de cocaína e 1.350 euros em espécie. A passageira era monitorada pela Polícia Federal de forma que a investigação indicou a necessidade de revista pessoal. Duas placas de cocaína estavam escondidas em um fundo falso da pequena bolsa que a mulher levava a bordo. As mochilas despachadas foram retiradas da aeronave para serem revistadas e nelas foram encontradas mais 7 mantas com droga, também em compartimentos secretos. Com um teste preliminar positivo para cocaína, a substância foi apreendida junto com o dinheiro e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal do Pará, em Belém. A Venezuela Elana foi autuada em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhada ao sistema prisional do Estado. A mulher havia pegado voo no sábado, dia 8 de fevereiro, de Bogotá, capital da Colômbia, para Letícia, cidade que fica na fronteira do país com o Brasil. No dia seguinte, após fazer a imigração passando a fronteira por terra, tomou voo de Tabatinga, no Amazonas, para Manaus. E nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, iniciou o voo de Manaus a Paris, na França, com escalas em Belém e Lisboa, Portugal. A droga apreendida tem origem provável em cartéis colombianos que costumam atuar em Bogotá, Cali e Medellín. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programação semanal marca a memória da luta e os 20 anos do martírio da irmã Dorothy Stang. Uma das principais atividades é o Cine Debate sobre a vida, luta e martírio da irmã Dorothy Stang, que será exibido nesta terça-feira na Universidade Federal do Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Desde segunda-feira acontece uma série de atividades no estado do Pará que marca a memória dos 20 anos do martírio da missionária Dorothy Steng, assassinada em 12 de fevereiro de 2005 em Anapu, no Pará. A programação, organizada pelo Comitê Dorothy em parceria com diversos movimentos e entidades, tem o objetivo de celebrar a memória de Dorothy e ecoar sua luta em defesa da Amazônia e seus povos. As atividades incluem desde o ato interreligioso 20 anos do martírio de Dorothy Steng e a luta em defesa da Amazônia, como também o Cine Debate sobre a vida, luta e martírio de Dorothy Steng, que será exibido nesta terça-feira no auditório da Universidade Federal do Pará, como relata Alcidema Coelho, coordenadora do Comitê Dorothy Steng.
O assassinato da Dorothy completa 20 anos e, para fazer memória da sua luta, da sua trajetória e desse martírio, o Comitê Dorothy, em parceria com um conjunto de organizações, movimentos sociais e universidades, organizam uma vasta programação, desde o ato interreligioso em memória à sua luta, à sua história, à sua trajetória e os seus ensinamentos, que vai acontecer no dia 12, no momento do assassinato dela, pela manhã. Nós também teremos sessões de cinema em parceria com o Cinefront para dialogar sobre essa trajetória de luta da Dorothy, sobre a vida dela, mas sobretudo também sobre os problemas que aflige toda a Amazônia.
A Cidema destaca ainda que a programação também visa refletir e reforçar que Dorothy Steng não foi a única vítima do latifúndio e dos grandes projetos na Amazônia. No estado do Pará, cerca de 143 defensores e defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos são ameaçados, de acordo com o relatório da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos.
A Dorothy não é a única vítima do latifúndio, do agronegócio, dos grandes projetos. Ela não é a única vítima. Muitos outros homens e mulheres, defensores e defensoras da floresta, tombaram em defesa da Amazônia. Muitos homens e mulheres continuam sendo ameaçados. No Pará, nós temos cerca de 143 defensores e defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos ameaçados, de acordo com o relatório da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Então, fazer memória da Dorothy e assumir o seu legado de luta em defesa da floresta, em defesa da Amazônia.
Para além das sessões de cinema nas universidades, no Movimento República de Emaús, Escola Municipal Umbelino Ferreira, no município de Viseu, e o Centro de Cultura Libertária da Amazônia, a programação também se estende para as mídias sociais do Comitê Dorothy Steng, como reforça ao Cidema.
E nós vamos ter um conjunto de outras ações nas redes sociais. Vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais toda uma programação, a publicação de vídeos de personalidades políticas, de lutadores do povo, acerca do legado da Dorothy. Então nós temos uma vasta programação, porque fazer memória é muito importante. Nós não devemos deixar que o seu legado caia no esquecimento, né? Até porque muitos outros continuam em pé lutando e também tombando. Então, Dorothy, para nós, é uma semente, e a partir dessa semente, muitas outras mulheres e outros homens levantam para lutar em defesa da Amazônia.
Durante o ato interreligioso, será lançada uma edição extra do jornal Resistência sobre Dorothy, iniciativa da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, navio Hospital Abaré inicia a primeira expedição de 2025.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
faça a coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Ordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas solicita que as bandas e blocos carnavalescos divulguem a marchinha de carnaval para a população, alertando sobre situações de abandono, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. As informações com Yolanda Mendes.
Neste carnaval o amor é o balancê, respeito e carinho é o que se quer ter, não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que já pra proteger. Diz que sim, diz que sim.
A marchinha intitulada Pule, Brinque, Cuide faz parte dos materiais da campanha nacional de proteção a crianças e adolescentes no Carnaval de 2025. O juiz da Infância e da Juventude Infracional da comarca de Manaus, Eliezer Fernandes Júnior, ressaltou que devido ao grande número de casos de abuso e exploração sexual, trabalho infantil e abandono de crianças, em eventos com grandes públicos como Carnaval, foi emitida uma portaria que proíbe a presença de crianças de até 12 anos nas arquibancadas e mediações do sambódromo durante os desfiles das escolas de samba.
O alvará, é a necessidade do alvará, é de proteção às crianças que vão desfilar nas escolas de samba dos grandes grupos. Ou seja, as crianças de 5 a 12 anos, elas têm a necessidade de proteção, que elas sejam identificadas através de crachás, e justamente os pais vão autorizar através de um documento, juntamente com as agremiações, e vão chegar ao juizado requerendo o alvará para a participação dessas crianças em desfile.
Para este carnaval, o Tribunal de Justiça do Amazonas solicita que bandas e blocos divulguem a marchinha para alertar a sociedade e prevenir crimes contra o público infantil. Os materiais da Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval de 2025 estão disponíveis no site façabonito.org/carnaval, na Ação Nacional Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes.
Da Rádio Rio Mar de Manaus e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E ainda falando do Amazonas, a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes iniciou atividades de 2025 em Parintins. Ações e projetos já estão sendo programados para o município. Saiba mais com Neucelino Santarém.
A Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes do município de Parintins iniciou as atividades de 2025 na manhã desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, com a abertura no Centro do Idoso Pastor Lessa. O encontro reuniu os poderes executivo, legislativo e judiciário, com 23 instituições. O prefeito Matheus Assayag, presente no evento, falou do compromisso da gestão em prevenir e proteger crianças e adolescentes da exploração sexual e da violação de direitos.
Esse trabalho ele acontece todos os dias, com todos os órgãos integrados realmente, para que a gente tenha todos os dias a proteção às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, para que a gente possa, acima de tudo, fazer e cuidar da prevenção de todo tipo de abuso que possa acontecer, abuso sexual, abuso psicológico e todos os outros tipos de males que a gente possa ter para as nossas crianças. Então, eu fico muito feliz de ver realmente que todos os órgãos estão envolvidos e engajados nessa campanha e a gente possa ter uma sociedade cada dia melhor e uma cidade cada dia mais segura, mais preparada e pronta para todas as idades.
A secretária de Assistência Social, Zeila Cardoso, lembrou que Parintins é de grande potencial turístico e precisa de atenção redobrada na proteção à criança e adolescentes.
Então, todos os órgãos precisavam realmente já estar nessa primeira reunião de planejamento. Nós teremos outras reuniões, existe um comitê que é organizada, é instituída dentro da nossa cidade, e nós temos a certeza que todo esse trabalho que vai ser desenvolvido na nossa cidade vai ter um impacto positivo e com a redução dos indicadores de exploração sexual, de abuso sexual e de trabalho infantil.
O juiz da 2ª Vara da Infância, Juventude e Família, Nilo da Rocha Marinho, disse que muitas ações, projetos, palestras estão programados para orientar as famílias e dar proteção às crianças e adolescentes.
Nós estamos aqui com alguns projetos, nós vamos ministrar palestras, aulas para a comunidade sobre como ser pai, como ser mãe, como ser família, dentro dos processos da infância e juventude de família. Nós vamos contribuir com decisões firmes e fortes, sempre contribuindo para que as crianças aprendam um pouco mais, para que a sociedade aprenda um pouco mais sobre os seus direitos. Então, uma atuação firme é importante justamente para estabelecer esses parâmetros. E nossos parâmetros têm que ser bem altos, porque nossas crianças merecem muitas bênçãos e muitas coisas boas.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o navio Hospital Abaré iniciou a primeira expedição do ano de 2025. A expedição deve atender 44 comunidades ao entorno de Santarém. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O navio Hospital Escola Abaré, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, iniciou nesta terça-feira a primeira expedição do ano de 2025. A embarcação saiu do porto localizado na Unidade Tapajós, no bairro Salé, em Santarém, no Pará. A expedição, que acontece em parceria da Universidade e a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, a Sensa, conta com 30 profissionais de saúde, no qual serão ofertados serviços de coleta de PCCU, consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas odontológicas, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais e também a imunização, como pontua Dirceu Costa, gestor do Abaré da UFOPA.
Nessa terça-feira, inicia a primeira expedição do navio Hospital Escola Baré do ano 2025. Nessa expedição, tem a parceria da Universidade Federal do Oeste do Pará e a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Participarão dessa expedição 30 profissionais de saúde, aonde ofertarão serviços de coleta de PCCU, consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas odontológicas, dispensação de medicamentos, exame laboratorial e também a imunização através da vacina.
Dirceu relata ainda que durante os 10 dias de ação, devem ser atendidas 44 comunidades localizadas no entorno do município de Santarém, desde Vila Franca até Samaúma. Uma expedição importante para a população ribeirinha, porque os comunitários vão ter acesso à unidade básica de saúde fluvial, garantindo assim a consulta, o diagnóstico e o tratamento.
Essa expedição, ela ocorrerá atendendo da comunidade de Vila Franca até Samaúma, com atendimentos de APS. Essa expedição, ela é importante para a população ribeirinha, porque a gente leva a UBSF, que é a UBS fluvial, às comunidades que têm até distância de 3 dias de Santarém. O mesmo atendimento que a população urbana tem, a gente consegue levar fazendo o tripé de atendimento, onde a gente faz a consulta, o diagnóstico e o tratamento, fazendo que esses atendimentos na parceria UFOPA e a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém tenham maior efetividade no atendimento.
Demais expedições serão realizadas ao longo do ano, entre os meses de março e setembro, e deve contemplar os municípios de Santarém, Aveiro e Belterra. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
e o município de Parintins e o Festival Folclórico serão promovidos internacionalmente pela Embratur. Eucelino Santarém traz as informações.
A cidade de Parintins, suas potencialidades turísticas e a principal marca, o Festival Folclórico dos Bois Caprichoso e Garantido, serão incluídos no estande da Empresa Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, nas feiras internacionais. Em reunião realizada em Brasília, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, assegurou ao prefeito Matheus Assayag o apoio no exterior para promover Parintins como destino turístico aos visitantes estrangeiros.
Nós temos um potencial gigantesco para o turismo em Parintins, tanto aqui na cidade quanto na zona rural. Nós temos, é claro, o Caprichoso Garantido, com um grande potencial, o nosso maior produto turístico de Parintins, a nossa marca, né? E eu dizia para o presidente da Embratur e dizia para o ministro Celso Sabino, a marca nós já temos, o turismo de Parintins, o festival de Parintins, Caprichoso Garantido, o que a gente precisa agora é cada vez mais divulgar e levar longe, não apenas o festival, mas todas as potencialidades que a gente tem para o turismo. E nós conversamos muito com Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Conseguimos vários espaços dentro da Embratur.
Marcelo, que participou do Festival Folclórico nos dois últimos anos, acolheu a solicitação do prefeito Matheus Assayag e reafirmou a importância da cidade de Parintins para a cultura e o turismo no Brasil. O prefeito Matheus Assayag ressaltou que os grandes investidores estão fora de Parintins e que é fundamental firmar parcerias com as empresas públicas e privadas e buscar os recursos para incrementar e crescer o turismo ainda mais no município.
E a gente tem que ir atrás realmente desse recurso. Aqui nós temos o Boi Bumbá, nós temos o Carnaília, que é o maior carnaval do Amazonas, nós temos Festa de Senhora do Carmo, turismo religioso, nós temos a Marcha para Jesus, que tem crescido a cada ano, turismo religioso, nós temos o turismo ecológico, o turismo rural, o turismo de apreciação, nós temos o calendário dos navios de turistas que chegam em Parintins e nós temos que expandir cada vez mais. E aí nós conseguimos com o presidente Marcelo Freixo, porque nós estamos conseguindo colocar Parintins no calendário anual das feiras de turismo nacionais e internacionais.
O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, adiantou que várias medidas estão em curso para ampliar a divulgação do Festival de Parintins internacionalmente. Ele cita a implementação de rotas aéreas para o Amazonas, buscando as conexões internacionais até Manaus. Marcelo explica que o turista precisa ter como chegar ao destino, por isso é importante assegurar os voos, tanto da Europa como da América do Sul, para começar a promover Parintins internacionalmente. O prefeito Matheus Assayag afirmou o compromisso de sua gestão em promover todas as melhorias necessárias no aeroporto de Parintins, em busca da liberação dos voos a jato, o que fortalece o turismo e representa aquecimento da economia e geração de emprego e renda. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucirino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta terça-feira, 11 de fevereiro, é o Dia do Enfermo. E para falar sobre este assunto, nós vamos compartilhar no Jornal Amazônia Notícia a história da Maria Los Angeles, uma migrante venezuelana que encontrou no Brasil uma nova esperança para seu tratamento de saúde. A reportagem é de Felipe Gustavo.
No me asusté, no tengo miedo, todo lo recibí normal y hasta el momento estoy normal, me siento bien.
Há um ano, Maria, de 62 anos, recebeu um diagnóstico que mudaria a sua vida. Na Venezuela, onde nasceu e construiu sua história, enfrentou dificuldades para ter acesso ao tratamento necessário. O alto custo dos medicamentos e a precariedade do sistema de saúde no país vizinho a levaram a tomar uma decisão difícil: deixar sua terra natal e buscar atendimento médico no Brasil.
Eu estava tomando primeiro em Venezuela quimio, ¿verdad? Tomé cuatro, pero no prestaba, no me servía el tratamiento, no era el tratamiento adecuado. Pero me mandaron uno que costa, en Venezuela cuesta $790, muy caro, y me dieron el pasar. Y yo me vine aquí a Brasil, me dijeron que aquí en Brasil todo es bueno, todo es gratis.
Ao cruzar a fronteira, Maria chegou a Boa Vista, em Roraima, onde foi acolhida por organizações humanitárias que auxiliam migrantes e refugiados. Como apoio de profissionais de saúde e voluntários, conseguiu iniciar o tratamento de que tanto precisava. Apesar dos desafios, sua força e esperança nunca se abalaram.
É importante hacerse la ecomamario, tocarse para saber algo que esté anormal. Y al sentir algo que no es tuyo, que no es de tu cuerpo, debería de ir al médico para que el médico haga los estudios que pueden dar resultados.
O Dia do Enfermo foi instituído para conscientizar a sociedade sobre a importância do cuidado e da humanização no atendimento aos pacientes. Histórias como a de Maria Los Angeles reforçam a necessidade de um sistema de saúde acessível e eficiente para todos, independentemente de sua origem. Hoje, Maria segue sua jornada de tratamento e recomeço no Brasil, sonhando com um futuro melhor e repleto de esperança. Sua história é um exemplo de resiliência e da importância da solidariedade para aqueles que enfrentam momentos difíceis na saúde. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Entre os povos, há os que se tornam heróis por feitos extraordinários na sociedade. E há os que são mártires por darem suas vidas pelo bem de outros humanos. Entre os heróis, são lembrados, entre outros, Tiradentes, herói da independência, Nelson Mandela, que lutou a maior parte de sua vida contra o apartheid na África do Sul. Já os mártires são pessoas que consideram as vidas de outras pessoas tão ou mais preciosas do que a própria vida e arriscam morrer para salvar os ameaçados. Ambas são pessoas importantes por dar exemplo de coragem e respeito aos outros. Salientando que o martírio é um ato muito mais exemplar pelas causas que o levam a sacrificar a própria vida. No dia 12 de fevereiro de 2005, uma mulher com 74 anos de idade foi assassinada a mando de grileiros no município de Anapu, estado do Pará. Irmã Dorothy Stang, religiosa norte-americana que lutou sem parar pela criação de um assentamento de reforma agrária para os poceiros ameaçados pelos invasores das terras públicas. 20 anos atrás, véspera do assassinato, irmã Dorothy chamou o padre vigário da paróquia e pediu: "Amanhã cedo eu vou caminhar 30 quilômetros até o assentamento para dar apoio aos poceiros. Sei que a situação não está fácil, mas se algo acontecer comigo, não abandone a luta pela vida dos poceiros, por favor." O padre amigo lhe garantiu fidelidade, mas não imaginava o que poderia acontecer. Infelizmente, na manhã seguinte, no meio do caminho, duas balas de revólver tiraram a vida da mulher, cuja única arma era uma Bíblia Sagrada que trazia na boroca. Seguindo a trilha de outros mártires como Chico Mendes, Dorothy Stang se torna mais uma mártir da Amazônia. Fez a vontade do Pai Eterno, amou até o último suspiro. Seus assassinos sobrevivem, mas não vivem. Já Dorothy Stang, a mártir da Amazônia, vive e viverá sempre. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4146 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Neucelino Santarém, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Felipe Gustavo e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.